recursos para o atendimento da população. Durante o domingo, as cidades de Quaraí, Alegrete, São Gabriel, Santana da Boa Vista, Rosário do Sul e Jaguari foram as mais atingidas pelas chuvas. Todas elas registraram acumulados superiores a 100 milímetros. Já em relação aos ventos, Santa Maria foi a que teve o registro de maior intensidade, com rajadas superiores a 90 km por hora. As chuvas e ventos atingiram o estado durante todo o final de semana, causando destelhamentos, além de ter danificado estruturas dos municípios, com a queda de postes e árvores. O alerta laranja foi reforçado nesta segunda-feira pela Defesa Civil Gaúcha para a cidade de São Gabriel, com risco de tempestade com vento forte e granizo. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Curitiba será ponto de encontro do ecossistema de inovação nos dias 24 e 25 de julho, com a realização do Conecta Paraná 2026. A 11ª edição do evento acontece na sede do Sebrae Paraná, com o conceito Onde Encontros Viram Ação. A programação vai reunir startups, pequenas empresas, investidores, lideranças, instituições e especialistas em uma agenda voltada à geração de negócios, troca de conhecimento e fortalecimento da inovação no Paraná. O evento terá palestras, painéis, workshops, mentorias, rodadas de negócios, feira de startups, experiências imersivas e encontros com investidores. O coordenador de startups e TIC do Sebrae Paraná, Rafael Tortato, explica que o Conecta Paraná foi criado para transformar relacionamento em oportunidade concreta e aproximar a inovação da realidade de quem empreende.
Na 11ª edição do Conecta, além de muito conteúdo, o pessoal vai encontrar também muita conexão. Serão vários empreendedores, investidores, lideranças e atores do ecossistema de inovação que vão se conectar, gerando oportunidades reais de negócios e também parcerias estratégicas. Nessa edição, nós reforçamos o compromisso com a qualidade do conteúdo, que são conteúdos muito práticos para que aquele empreendedor que participa possa aplicar imediatamente no dia seguinte todo o aprendizado, conhecendo através de oficinas práticas muitas ferramentas que são disponibilizadas pelos diversos especialistas que estarão no evento. Teremos também o Pitch Corredor, é uma oportunidade dos participantes contarem e apresentarem a sua ideia para um investidor e receberem o feedback na hora. Então essa é uma novidade do evento. E a inovação não acontece apenas nas salas de conteúdos, por isso o Conecta mantém os seus diferenciais, trazendo as Coffee Sessions, que são momentos de networking com trilha sonora de DJ, regado a muito café. Também teremos a feira de exposição com várias startups que estarão apresentando as suas ideias e soluções, bem como os hosts Sebraes, que serão profissionais do time do Sebrae, que estarão ajudando os participantes a fazerem conexões com potenciais clientes, potenciais parceiros, potenciais investidores, enfim, ajudando as pessoas a se conectarem durante esses 2 dias de evento.
Entre os temas previstos estão inteligência artificial aplicada aos negócios, captação de investimentos, internacionalização, inovação aberta, economia criativa, impacto social e crescimento de estar. Mais informações sobre a programação e formas de participação estão disponíveis no site do Sebrae Paraná, sebraepr.com.br/lp/conecta. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma pesquisa da Serasa mostra que supermercado, contas recorrentes e moradia concentram 57% dos gastos mensais dos brasileiros. Para quem precisa economizar, mas não sabe por onde começar, o primeiro passo é entender para onde o dinheiro está indo. A economista Carla Gomes, da Uniaselv, destaca onde estão as oportunidades para fazer economia.
Estão justamente nas despesas variáveis, né? Como alimentação fora de casa, aplicativos de entrega, assinatura, compras que não são planejadas. Eu sempre oriento que antes de cortar gastos essenciais, vale a pena que a gente revise, né, esses pequenos desembolsos, né, que quando somados ao longo do mês, eles acabam representando uma parcela significativa do orçamento. Mas para que a gente tenha essa visão, né, do que cortar, a gente precisa mesmo planilhar e entender, né, aonde que está indo o nosso dinheiro.
A revisão também deve chegar aos hábitos cotidianos. Por exemplo, na conta de energia, medidas como reduzir o tempo do banho elétrico, desligar aparelhos que não estão sendo usados e aproveitar a iluminação natural podem ajudar. No supermercado, a recomendação é preparar uma lista.
Fazer aquele checklist antes de ir para o mercado, verificar o nosso armário, a nossa despensa, né? Evitar ir com fome. Parece ser, né? Às vezes as pessoas não levam isso muito a sério, mas acaba também influenciando bastante. Comparar preços, né? Aproveitar os produtos da estação. Geralmente eles acabam entrando em promoção, então a gente aproveita as promoções do dia.
Quando o orçamento já está comprometido por dívidas, a negociação precisa ser feita com cautela.
O consumidor, ele deve solicitar principalmente o valor total da dívida, verificar, né, as taxas de juros, comparar as propostas, se realmente vale a pena parcelar ou se vale a pena, então, né, fazer um ganho, um bom desconto ali, pagando à vista. Uma parcela baixa, às vezes, pode parecer vantajosa no primeiro momento, mas dependendo da taxa dos juros ao longo do tempo, se comparado ao valor final que será pago também, né, acaba sendo muito maior.
A pesquisa Custo de Vida Brasil, realizada pela Serasa, estimou um gasto médio mensal do brasileiro em R$ 3.520. A estimativa é de que a combinação de diferentes medidas possa gerar uma economia superior a R$ 800 por mês, dependendo das despesas e dos hábitos de cada família. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Ivison Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A ingestão de frutas, verduras, feijões e nozes permanece abaixo do ideal entre crianças e adolescentes em quase todo o mundo, apesar de um avanço gradual registrado nas últimas décadas. O alerta de pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, que analisaram os hábitos alimentares de jovens em 185 países. O estudo reforça que a falta desses nutrientes essenciais na infância compromete diretamente o desenvolvimento físico e mental, afetando a imunidade, o aprendizado e o metabolismo. O levantamento revela que, embora as famílias consigam introduzir vegetais e itens saudáveis na rotina dos bebês nos primeiros anos de vida, manter esse padrão se torna um desafio conforme as crianças crescem. Análise por região mostra que os países do sul da Ásia registraram os piores índices de consumo, enquanto nações como Vietnã e México aparecem no topo da lista. Outra constatação do estudo é que em países de renda mais alta, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, o consumo de alimentos de origem vegetal desaba drasticamente na adolescência, quando os jovens ganham mais autonomia e passam a sofrer uma maior influência da publicidade e de produtos ultraprocessados. A recomendação principal é criar estratégias urgentes de conscientização para apoiar os pais na manutenção de uma dieta equilibrada, pelo menos até o final da adolescência. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em 12 meses do Plano Safra 25-26, que terminou em junho, os produtores contrataram 477 bilhões de reais do crédito rural, indicam dados do governo. A cédula de produto rural se firmou como o principal instrumento do mercado privado, respondeu pela maior parte dos empréstimos, 205 bilhões de reais, e ultrapassou o custeio tradicional com 150 bilhões. Depois vem os empréstimos para investimento, comercialização e industrialização. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Começou nesta segunda-feira o prazo para o pedido do chamado voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor que estiver ausente da sua cidade em outubro possa votar em outro ponto do Brasil. O prazo para solicitar o voto em trânsito vai até o dia 20 de agosto. O pedido pode ser feito pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. O voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Já para quem estiver em outro estado, a modalidade permite apenas o voto para presidente. Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral também prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos. Entre eles estão pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidades de internação, e também estão contemplados militares e agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, residentes em assentamentos rurais, integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em serviço, além de pessoas em situação de rua. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As férias escolares mudam a rotina das famílias e muitas vezes o celular acaba sendo a solução mais prática para entreter as crianças enquanto os pais trabalham ou cuidam de outras tarefas. Mas o problema não está no tempo de tela. Ele começa quando os dispositivos substituem a convivência e o tempo de qualidade entre pais e filhos. Nesta edição do Fala Doutor, o psicólogo Bruno Mader, coordenador do curso de psicologia das faculdades Pequeno Príncipe, explica os impactos do excesso de telas no desenvolvimento infantil e dá dicas de atividades simples que fortalecem os vínculos familiares sem depender do celular. Bruno, quais os malefícios do uso do celular por crianças nessa faixa etária e os impactos que o excesso de telas pode trazer para o desenvolvimento?
Falar dos malefícios do uso de telas, a gente vai pensar num caminho: os riscos físicos. Então a gente está falando de risco de desenvolvimento de doenças oftalmológicas, né? O brilho da tela, a exposição às cores vibrantes pode causar doenças no olho da criança e do adolescente. E a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo e social também. A interação com a tela, de maneira geral, é uma interação passiva. O que isso quer dizer? Os acontecimentos não dependem da interação do adolescente e da criança e ele fica passivo a um conteúdo que ele não interage. E isso diminui a capacidade crítica, a criatividade, de maneira geral. Sem falar nos riscos da interação com outras pessoas não mediada pelos adultos responsáveis. O que isso quer dizer? Nas redes sociais, a criança pode ter acesso, a criança e o adolescente podem ter acesso a diversas pessoas que os pais não estão sabendo o como essa interação está sendo feita, e isso leva a algum risco social.
Que outras maneiras de suporte e entretenimento que não envolvam o celular as crianças podem ter? A ideia é explicar por que muitos pais acabam recorrendo às telas, seja pela rotina corrida ou pela dificuldade de estar presente o tempo todo, e apresentar alternativas mais saudáveis para esses momentos.
O uso da tela não é um problema por ser tela. É um problema quando os pais e as mães terceirizam o tempo afetivo com as crianças à tela. Então, um pai e uma mãe podem ficar em frente à TV ou ao celular assistindo um desenho com a criança e comentando, conversando sobre. Isso já diminui o risco psicológico da tela. O maior problema é o isolamento social que o uso desses dispositivos causa. Então, as alternativas ao uso da tela são as alternativas interativas, em que os pais interajam com as crianças. E não precisa ser um grande prazer ou uma grande atividade toda vez. Os pais e as mães podem convidar as crianças para fazer as coisas de casa, lavar a louça junto, arrumar a casa junto, as atividades de brincadeira, os pais podem estar junto, ou os pais podem estar a uma distância em que eles possam monitorar o que as crianças estão fazendo e brincando e assim poder trocar com elas. O maior problema é o celular ou a tela ou o tablet ser terceirizado como a prática parental dos pais, e aí a gente vai falar de uma situação de negligência.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O PF, famoso prato feito do brasileiro, não tem escapado da inflação e encarece um pouco a cada mês. Segundo o levantamento do Núcleo de Estudos Econômicos da Fundação do Comércio de São Paulo, o trabalhador brasileiro gastou em média R$ 638 para almoçar fora em 20 dias úteis do mês de junho, o que dá uma média de R$ 31,90 por refeição. São cerca de 7% a mais do que gastou em janeiro e quase 5% 1,5% a mais quando a comparação é com os gastos de março. Análise por região mostra que o Sul registrou o maior preço médio do prato feito no sexto mês do ano, R$ 34,90, quase R$ 5,00 a mais que o preço médio mais barato do Brasil registrado na região norte, R$ 29,99. No centro-oeste, o PF custou, em média, R$ 34,45 no mês passado. No sudeste, saiu por R$ 31,99. E os trabalhadores do nordeste pagaram, em média, R$ 30,00. Na Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço do trigo voltou a subir nos últimos dias no Paraná, onde a tonelada é vendida a quase R$ 1.400. Já no Rio Grande do Sul, houve uma pequena queda para pouco mais de R$ 1.300. Os números são do CPEA. Essas diferenças podem ter relação com a oferta e a demanda em cada região. Porém, no geral, há uma certa pressão no mercado por preços maiores, principalmente por conta das projeções de diminuição da safra dos Estados Unidos e da redução da oferta global. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições de 2026. A decisão, tomada nesta sexta-feira, mantém Bolsonaro em prisão domiciliar, mas endurece o isolamento político do ex-presidente. Moraes também suspendeu todas as visitas gerais por 30 dias, abrindo exceção apenas para advogados e profissionais de saúde, como médicos e fisioterapeutas. A medida atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e ocorre após a repercussão de uma carta escrita por Bolsonaro. O documento, intitulado Carta aos Brasileiros, e que declarava apoio à pré-candidatura do filho, senador Flávio Bolsonaro, foi lido em uma transmissão nas redes sociais. A defesa do ex-presidente alegou que ele não sabia que o texto seria divulgado, argumento que o ministro classificou como patético. Flávio Bolsonaro criticou a restrição, chamando a decisão de ilegal e desproporcional. Apesar de constar como advogado do pai, Moraes manteve a suspensão das visitas de Flávio por 90 dias. No sábado, Moraes rejeitou outro pedido de visita a Bolsonaro, desta vez do presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro, pretendido por Bolsonaro, aconteceria no próximo dia 25 de julho. Na decisão, o ministro do STF enfatizou que o ex-presidente cumpre medidas cautelares restritivas e, ao justificar a negativa, fez menção à decisão de sexta-feira, que proibiu visitas de caráter político-eleitoral. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Cohen.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Aprovado nos Estados Unidos, o primeiro remédio oral capaz de reduzir o colesterol ruim em até 60%. O comprimido recebeu aval da Agência Reguladora de Medicamentos do país. O Lipifendra faz parte de uma classe de medicamentos que até então só existia na forma injetável. Segundo os estudos, o remédio pode diminuir em até 60% os níveis de LDL, que é conhecido como colesterol ruim. O desempenho é semelhante ao dos inibidores em formatos de injeção, que são considerados um dos tratamentos com melhor resultado para reduzir o risco cardiovascular. Com a versão oral, a expectativa é aumentar o acesso a esse tipo de terapia, já que a forma injetável possui um custo mais alto, carece de aplicações periódicas e acaba apresentando menor adesão por parte dos pacientes. A aprovação pela Agência Reguladora dos Estados Unidos tomou como base dois estudos clínicos de fase 3. Eles apontaram que o comprimido conseguiu reduzir significativamente os níveis de colesterol LDL em vários grupos de pacientes. Só ainda não está confirmado se o medicamento vai ter o mesmo impacto dos injetáveis na prevenção de infarto e AVC. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Em visita à China, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os governos e as empresas de tecnologia cooperem para garantir que a inteligência artificial, IA, beneficie todos os países. Ele alertou que, sem cooperação internacional, a tecnologia pode ampliar a desigualdade global em vez de promover o desenvolvimento sustentável. Em seu discurso na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, Guterres descreveu a IA como a maior oportunidade da humanidade no século XXI, mas alertou que ela também pode se tornar um de seus maiores riscos. O líder da ONU afirmou que a governança da IA não pode ficar nas mãos de um punhado de países ou empresas e que toda a nação precisa ter voz ativa. Ele lembrou que muitos países em desenvolvimento continuam correndo o risco de ficarem para trás, pois um terço da humanidade ainda está offline. Ao mesmo tempo, o poder computacional, a expertise técnica e o investimento permanecem fortemente concentrados em um pequeno número de países e empresas. Para superar esse desequilíbrio, o secretário-geral lembrou que mais de 20 países, incluindo a China, já nomearam centros para uma rede global de intercâmbio e cooperação em desenvolvimento de capacidades em IA, apoiada pelas Nações Unidas. Ele também anunciou que em breve apresentará recomendações para um fundo global para IA e pediu aos governos que apoiem ambas as iniciativas. Nos últimos anos, a ONU intensificou seus esforços em governança da IA após a adoção do Pacto Digital Global e o estabelecimento do Painel Científico Internacional Independente sobre IA, apoiado pela Assembleia Geral da ONU. Trata-se do primeiro painel científico global sobre essa tecnologia revolucionária.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Manter as vacinas em dia é uma das formas mais simples de proteger a saúde na terceira idade. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, as doses contra a gripe e a Covid-19 perdem eficácia com o tempo e, por isso, pedem reforço periódico, a da gripe uma vez por ano e a da Covid a cada 6 meses. A pasta reforça que a atenção deve ser redobrada para quem convive com pressão alta, diabetes, obesidade ou doença renal crônica. De acordo com a secretaria, nesses casos, uma infecção respiratória simples pode descompensar o quadro clínico e provocar complicações como infarto e AVC. O calendário de vacinação do SUS, o Sistema Único de Saúde para Idosos, inclui outras doses recomendadas pela pasta: reforço contra a difteria e tétano a cada 10 anos, 3 doses contra hepatite B, conforme histórico de cada pessoa, e a pneumocócica, para idosos acamados ou institucionalizados. A orientação é levar a caderneta de vacinação à unidade básica de saúde mais próxima, para verificar se alguma dose está em atraso. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, revela que a abertura de pequenos negócios no país segue em alta. Considerando a base do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal, o levantamento mostra que entre janeiro e junho deste ano, o país ganhou 2 milhões e 900 mil novos pequenos negócios, considerando microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. O resultado é quase 12% maior do que os 2 milhões e 600 mil pequenos negócios abertos no mesmo período de 2025. O destaque, mais uma vez, fica por conta dos MEIs, que representam 75% das aberturas e são seguidos pelas microempresas, com 18%. Juntas, as duas categorias somam quase 93% de toda a atividade empreendedora iniciada neste ano. Já as empresas de pequeno porte respondem por 7% do total. Considerando os setores, o maior volume de pequenos negócios abertos foi no setor de serviços, com 1 milhão e 900 mil novas empresas abertas no período de janeiro a junho deste ano, o que representa 64% do total. Depois aparecem o comércio e a indústria. Já o recorte por região mostra o Sudeste na liderança absoluta, com pouco mais de 1 milhão e meio de novos registros de CNPJs no primeiro semestre. Em segundo lugar está o Sul, com cerca de 561 mil registros. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 1. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba.
Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés pra cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, há uma voz que gira. Desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente,
tente.
E não diga que a vitória está perdida. Batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.
Música é alegria. Música é Difusora.
Difusora.
Está na Difusora 4 e 12.
Fields this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of ways that the wind can turn the tide. And these shadows turn from purple into green for just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open out this cage towards the sun. For just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline vision, fly towards the dreams. So very far behind.
A rádio da melhor música, Difusora.
E nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, o vento faz eu lembrar você, as folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, e acabado, procuro encontrar, não sei onde está você. O vento faz eu lembrar você, as folhas caem mortas como eu. mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, a lua e eu.
Devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere.
Desde que estamos aqui, eu não quero saber.
na Difusora Kid Abelha, no seu lugar.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335 1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335 1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Eu caminho a cada manhã, não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você. Difusora 4:30.
Difusora, a rádio do nosso tempo.
Difusora.
Time is going by so much faster than I. I'm starting. Now I am wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you. So if I haven't yet, I've got to let you know, you're never gonna be alone. From this moment on, if you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I'll hold you till the hurt is gone. And now, as long as I can, I'm holding on with both hands. 'Cause forever I believe that there's nothing I could need but you. You're never gonna be alone. From this moment on, if you ever feel like letting
traz o silêncio. Estou sozinho então, eu penso, como fui deixar você se afastar de mim. Vejo a vida passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Eu me rendo, não dá pra te esquecer. Sei que estou te perdendo em cada amanhecer. Vou vivendo o pouco que ainda restou esse amor. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando.